Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Olá, vivam! No próximo dia 9 de fevereiro passam 20 anos desde o concerto inaugural da Orquestra Sinfónica Portuguesa, que teve lugar em Lisboa, no Teatro Tivoli. O aniversário é assinalado com um conjunto de iniciativas da responsabilidade de membros da orquestra e inclui concertos sinfónicos, um concerto lírico já decorrido no passado dia 2, com a participação do Coro do Teatro Nacional de São Carlos e da soprano Elizabeth Matos, além de um conjunto de concertos de música de câmara dados por agrupamentos constituídos no seio da Orquestra Sinfónica Portuguesa, em vários pontos de Lisboa, para além de outras atividades. Já neste próximo sábado, 9 de fevereiro, dia exato do aniversário, a orquestra vai ser dirigida por Rui Pinheiro, que substitui, por doença, Martin André, o diretor artístico do São Carlos e também da Orquestra Sinfónica Portuguesa, e que a ela esteve ligado na sua gênese, tendo sido o responsável pela escolha dos músicos que a integraram. O programa deste concerto sinfónico inclui uma abertura festiva composta por Luís Tinoco, por encomenda da OSP, e a ela dedicada, bem como a Martin André, o concerto para piano número 2 de Brahms, tocado por Artur Pizarro, e a sinfonia número 5, a africana, de Joly Braga Santos, que está ligada à história da Orquestra Sinfónica Portuguesa, tendo sido por ela tocada várias vezes, designadamente pelo próprio Martin André, em 2008, no concerto inaugural do Festival Música Portuguesa Hoje, no Centro Cultural de Belém, mas também pelo primeiro diretor artístico da orquestra, Álvaro Cassuto, que a dirigiu logo num dos primeiros concertos da orquestra em 1993 e alguns anos mais tarde para uma gravação para publicação em CD pela etiqueta Marco Polo da Naxos. Antes da conversa com Irene Lima e Pedro Wallenstein, dois dos elementos da Orquestra Sinfónica Portuguesa e que chamaram a si a organização destas comemorações, vamos ouvir dessa gravação da Sinfonia número 5, o quarto andamento, Allegro Energico ed Appassionato.
Thank you.
Este é um fragmento da Sinfonia número 5 de Joly Braga Santos, tocada pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, na altura dirigida pelo seu então maestro titular Álvaro Cassuto, que foi o seu primeiro diretor artístico e maestro titular, e aliás, esta obra, uma das que integram o programa do próximo e segundo concerto das comemorações dos 20 anos da Orquestra Sinfónica Portuguesa, concerto esse que vai ter lugar no próximo dia 9, no Teatro Nacional de São Carlos, às 9 da noite, em que Martin André, atualmente a desempenhar as funções de diretor artístico da Orquestra Sinfónica Portuguesa e desde há, vai para 2 anos, diretor artístico do Teatro Nacional de São Carlos, vai dirigir a OSP, em que interpretará a Sinfonia número 5 de Joly Braga Santos, uma obra especificamente para o efeito encomendada a Luís Tinoco, uma abertura festiva, e também o concerto número 2 para piano e orquestra, em que vai ser solista Artur Pizarro. Ora bem, estamos a falar de uma celebração que começou já no dia 2 de fevereiro e que se vai prolongar ainda durante cerca de quase 2 semanas, e que, ao contrário do que seria expectável, teve origem não pela estrutura do Teatro Nacional de São Carlos em si, mas por parte de elementos da orquestra. Curiosamente, não sei se todos eles, mas penso que vários são elementos já desde exatamente há 20 anos da Orquestra Sinfónica Portuguesa. Hoje comigo, no intervalo de ensaios da orquestra aqui no Teatro Nacional de São Carlos, tenho Irene Lima e Pedro Wallenstein, chefes de naipes, respectivamente, de violoncelo e de contrabaixo, ambos elementos da OSP desde a sua primeira hora. Muito obrigada a ambos pela vossa disponibilidade para, no meio desta semana muito atarefada, estarmos aqui à conversa, e parabéns desde já pelos 20 anos da orquestra, do vosso trabalho e por esta magnífica iniciativa de celebração que me parece evidenciar desde logo, não só um grande amor por aquilo que fazem, pela música, mas também essa perspectiva de que é necessário constantemente valorizar o trabalho e valorizar, nomeadamente, a Orquestra Sinfónica Portuguesa enquanto elemento fundamental do tecido cultural português. Presumo que isso tenha estado também nas vossas intenções ao proporem avançar para estas celebrações, Pedro.
Sem dúvida. Era uma obrigação nossa. 20 anos da vida da Orquestra Sinfónica Portuguesa, mais outros tantos em estruturas que antecederam, para muitos de nós é uma fatia da vida, da nossa vida, ou seja, aquilo que iremos deixar quando nos vamos embora um dia foi feito aqui. E, portanto, não queríamos deixar passar em claro. Há uma realidade que vive a Orquestra Sinfónica Portuguesa e que nós nos damos constantemente conta e que queríamos, de alguma maneira, agitar. Ou seja, a Orquestra Sinfónica Portuguesa é uma riqueza envergonhada, no sentido em que é uma estrutura com potencial enorme, com meios, e que muitas vezes está oculta pelas próprias circunstâncias em que se encontra. Ou seja, sendo uma orquestra que tem simultaneamente a responsabilidade de garantir a temporada de ópera e, portanto, de garantir o funcionamento do Teatro Nacional de São Carlos, que tem um peso, que tem um dourado enorme, esse dourado ofusca muitas vezes o outro lado, que é a própria personalidade artística da orquestra enquanto tal e a sua própria estratégia artística e de programação, etc. E, portanto, quisemos trazer isso um pouco para fora e chamar também a atenção de que estas coisas não nascem por acaso. A Orquestra Sinfónica Portuguesa é o repositório de uma tradição que se tem vindo a transmitir. Ela vem da Orquestra Sinfónica do Teatro Nacional de São Carlos, extinta em 92, que, por sua vez, herdou a Orquestra Filarmónica de Lisboa, que já vinha de trás e que era uma estrutura financiada pelo município e que estava instalada na cidade de Lisboa e que é integrada em 1975 dentro do Teatro de São Carlos, que continha músicos lá dentro que depois dali saíram para a Gulbenkian, saíram para a orquestra da RDP, etc. Portanto, há toda uma ligação, há uma espécie de transmissão de conhecimento e de tradição que nós temos, e portanto estas estruturas não se criam como se fossem objetos manufaturados. criam-se porque há uma tradição e há uma transmissão de saber. E, portanto, acho que isso era importante também trazer ao de cima.
Essa continuidade manteve-se, e pergunto isto a ambos, porque ambos transitaram da Orquestra Sinfónica do Teatro Nacional de São Carlos, onde estiveram até à sua extinção, em 92, e que depois transitaram, digamos assim, já vamos explicar o processo.
Nós não transitamos, o figurino do Teatro Nacional de São Carlos, dessa altura, foi extinto. O figurino que geria esta casa, não é? E, portanto, houve um despedimento coletivo nessa altura. Ora, o que aconteceu é que, 2 ou 3 meses depois, nós fizemos concurso para a nova estrutura, que iria surgir em janeiro de 93. Portanto, não houve uma transição. Nós fomos despedidos, fizemos concurso, e depois entramos para esta orquestra. Houve colegas que não entraram, outros decidiram nem sequer fazer concurso na altura, e, entretanto, é evidente que com estas provas também deram oportunidade a muitas outras pessoas que na altura não estavam em lado nenhum, alguns deles, muitos deles, nem sequer são portugueses, não é? Portanto, que vieram expressamente fazer estas provas para vir integrar esta nova orquestra.
A Orquestra Sinfónica Portuguesa mantém-se, portanto, há 20 anos. Estamos a celebrá-los por esta ocasião, com uma série de concertos e outras iniciativas que a Irene Lima, que o Pedro Valenciano, que vários colegas, membros da orquestra, tomaram em mãos e propuseram à direção para realizar. Nestes 20 anos, e aliás, recuando até essa pré-história que o Pedro Valenciano referiu, sentiram, uma vez que ambos já estão ligados a estas sucessivas estruturas que têm passado por esta casa, sofreram uma descontinuidade que perturbou, provavelmente, o funcionamento da orquestra, no fundo, que está agregada ao Teatro Nacional de São Carlos, mas que é também uma das principais estruturas de orquestra em Portugal.
Sim, o Pedro já focou um aspecto muito importante, que é o facto de estarmos aqui dentro é, simultaneamente, o nosso seguro de vida, e, por outro lado, é aquilo que nos impede também de nos desenvolvermos enquanto orquestra sinfónica. De facto, a estrutura é bastante pesada. Por vezes, digamos que há forças de oposição aqui dentro que não permitem que a orquestra sinfónica consiga realmente desenvolver um modelo que, ao fim e ao cabo, ninguém inventou. Não é? A roda já foi inventada há muito tempo. Este é o modelo, por exemplo, que gere orquestras como a Filarmónica de Viena. A Filarmónica de Viena sai de onde? Do Teatro de Ópera de Viena. Não é? É evidente que, para que isto possa acontecer, é preciso que haja uma orquestra com um número suficientemente grande de músicos, coisa que não acontece neste momento, que permita que, não obstante o funcionamento do teatro, possa haver um número suficientemente grande de músicos que permita que exista num outro lugar, que deveria de ser o Centro Cultural do Belém, uma...
Onde se tem, aliás, realizado alguns concertos.
Sim, no início se havia uma temporada regular de concertos, todas as terças-feiras, ou de 15 em 15 dias, salvo erro, era todos os 15 dias, às terças-feiras, e isso fidelizou um público, porque estas coisas precisam também destes hábitos, destas rotinas saudáveis, não é? Gosto muito deste termo, porque nem todas as rotinas são chatas, há algumas que são mesmo necessárias. Mas esta orquestra, e por falar em coisas positivas, esta orquestra, se por um lado houve essa quebra de... Fomos despedidos, tivemos uns meses sem saber muito bem o que é que íamos fazer. Por outro lado, e falo por mim, esta orquestra permitiu-me alargar os meus horizontes de repertório, porque eu estive imensos anos no São Carlos, e mesmo quando estive na orquestra da Emissora Nacional, era uma orquestra que nessa altura não havia uma orquestra no teatro, uma orquestra residente, e a orquestra da Emissora Nacional era a orquestra que fazia as temporadas de ópera. Recordo-me perfeitamente, nós tínhamos temporadas de concertos no Tivoli, curiosamente foi onde nós fizemos o nosso primeiro concerto há 20 anos, com o maestro Lucas Fosse. Nós tínhamos temporadas de concertos de outubro a dezembro, todos os sábados, às 6 horas, no Tivoli, sempre cheios. E em janeiro entrávamos no São Carlos e já só saíamos no verão. Havia a temporada
as
de ópera.
Do Carmo, não.
Para as, não, 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 as Ruínas do Carmo já é posterior a isso. E portanto, pela parte que me toca, e penso pelo Pedro também, foi a Orquestra Sinfónica Portuguesa, que esta, não é? Que estamos, cujos 20 anos estamos a festejar agora, foi esta orquestra que nos permitiu realmente alargar os nossos horizontes de repertório, fazer obras sinfónicas que nunca tínhamos feito, porque estávamos muito direcionados para a música lírica, exatamente. E o que nós pretendemos, quando pensamos neste aniversário, o que é que vamos fazer, pensamos privilegiar aquelas áreas em que esta orquestra se distingue das outras orquestras portuguesas. Por um lado, somos a única orquestra de ópera. Portanto, o concerto do passado dia 2 foi um concerto só de repertório lírico, com a Elizabeth Matos. Há aqui uma coincidência também muito, muito, muito curiosa e que joga a nosso favor neste ano, é que estamos a festejar também os 200 anos do nascimento do Verdi, de Wagner, e os 100 anos do Britten. Portanto, este programa teve como foco a música lírica e estes três compositores.
Verdi, que aliás, desculpe interromper, Irene Lima, será o compositor que dentro de algum tempo o São Carlos irá apresentar num programa com três óperas, embora não estando ainda desvendada a programação, e aliás tudo está ainda sobre uma grande incógnita relativamente ao futuro, à própria temporada lírica do São Carlos, mas fala-se já de três óperas de Verdi que vão ser apresentadas dentro em breve. Enfim, a seu tempo será tudo isso divulgado.
Depois pensámos que também seria importante apresentarmos como grande agrupamento sinfónico, e já que também somos a única orquestra em Portugal que, no seu nome, faz uma referência à origem, não é? Eu acho que os nomes não surgem por acaso, nós somos a Orquestra Sinfónica Portuguesa. Sugerimos ao maestro Martin André, e eu já agora aproveitava para agradecer ao maestro, que tem sido de uma enorme disponibilidade para nos ajudar em todas estas iniciativas, e sugerimos que fosse feito neste programa que tivesse em conta duas coisas. Por um lado, fazermos uma grande obra sinfónica de um compositor português, e depois, tanto quanto possível, e isso foi possível, felizmente, convidarmos um grande solista também português, e por isso vamos ter connosco o Artur Pizarro a tocar o segundo concerto de Brahms, que a Manuela há bocado falou do segundo concerto, mas não disse que era de Brahms.
Esqueci. Obrigada pela retificação. Pela retificação não, por complementar essa informação.
E o terceiro concerto é uma vertente não muito explorada pela orquestra, mas que deveria ser posta em prática, que é a vertente pedagógica. Nós deveríamos ter uma ligação ao mundo lá de fora e, sobretudo, às crianças, aos mais jovens, porque será um lugar comum, mas esses, não há dúvida, são eles o futuro mesmo. E se não nos habituamos a ouvir música em pequenos e a perceber como é que isto funciona, muito dificilmente, mais tarde, podemos... É difícil gostarmos daquilo que não conhecemos, no fundo é isso. E, portanto, esse terceiro concerto vai ser dedicado aos mais jovens, aliás, são três concertos com o mesmo programa, no qual tocaremos o Guia para Jovens, acho que é assim que se traduz, não é, Pedro?
Guia da Orquestra para Jovens.
A Young Person's Guide to the Orchestra,
do Britten. Do Britten. E na segunda parte, depois de ouvirem a orquestra fragmentada, de perceberem de onde é que vem este e aquele som, tocaremos na segunda parte uma obra que por si só é um tratado de orquestração, os quadros de uma exposição. Por outro lado, são andamentos curtos, portanto não é difícil ouvir, não exigem uma concentração, quer dizer, exige concentração, mas é um tipo de concentração mais curta, digamos assim.
E é uma obra que tem em si uma capacidade de seduzir, é de certa maneira enigmática também, tem uma capacidade de captar novos públicos, até mesmo os iniciados.
Com uma estrutura muito audiovisual, se nós quisermos, porque ela própria parte de um estímulo visual. São quadros, nós estamos a passear ao longo de uma galeria de um museu, ou de uma galeria, onde há uma promenada, onde se caminha, e vamos encontrando quadros, e o compositor, ao ver aquelas imagens, transforma os sentimentos que aquela pintura lhe provoca, transforma em sentimentos sonoros, digamos assim, no discurso musical. E por isso mesmo são peças muito curtas, em que ele tenta quase dar, num flash, dar a sugestão emocional que aquele quadro lhe provoca. Depois o Ravel, que é uma obra para piano, original.
Claro que sim, claro. E depois o original para piano é maravilhoso, a questão de Ravel também.
O Ravel faz daquilo uma coisa extraordinária, é quase uma recriação da obra toda, quer dizer, quase cada tecla do piano passa a ser um instrumento, e as combinações e os planos sonoros, etc., são de tal maneira maravilhosos que nos pareceu ser um bom complemento para o Britten. No fundo faz uma espécie de anatomia da orquestra, vai dissecando e vai mostrando quais são os timbres, quais são as capacidades de cada um dos naipes, dos instrumentos que compõem, mas depois vamos ver ali na prática, já sem essa preocupação didática do Young Person's Guide, já numa obra, enfim, plena, e eu acho que vai ser muito interessante. Por isso, a forma dos três concertos vai privilegiar também um pouco as faixas etárias, e a mensagem que está por trás disso. O concerto pleno será, suponho que é essa a forma, será no dia 23 às 16, mas os dois anteriores, enfim, vão adaptar-se um bocadinho às faixas etárias do público.
Portanto, os dois primeiros têm lugar no dia 22, às 11h30 e às 14h30, sendo o terceiro concerto, portanto, no dia 23, às 4 da tarde, em que a OSP, a Orquestra Sinfónica Portuguesa, é mais fácil para a comodidade de todos e rapidez passarmos a chamar-lhe OSP, vai ser dirigida por Pedro Neves, e que conta também com a participação na narração da obra do Britten, da atriz Sofia Sá da Bandeira. Ora bem, estes são alguns dos pontos destas comemorações, destas muito abrangentes, pode-se dizer, comemorações dos 20 anos da OSP, com uma série de concertos. O primeiro, já se falou, já decorreu no dia 2 de fevereiro. O segundo terá lugar neste sábado, dia 9, às 9 da noite, com a Sinfonia número 5 de Jolie Braga Santos, o concerto número 2 da Piano de Brahms, a abertura festiva de Luís Tinoco. Vamos ter, portanto, estes concertos que acabamos de falar, com as obras de Britten e de Mussorgsky, revista por Ravel, mas há também várias outras iniciativas, vários outros concertos programados, e que, de certa maneira, espelham aquilo que eu adivinhei há bocado, quando a Irene estava a falar das possibilidades que trabalhar no seio da OSP tem conferido a si, provavelmente ao Pedro e a muitos dos músicos, eu pensei que iria aproveitar para falar um pouco também dos grupos de câmara que têm sido criados no seio da OSP, e não sei se todos, mas vários dos quais vão atuar em concertos diversos ao longo de vários dias, especificamente na semana de 11 a 16 de fevereiro, não apenas no São Carlos, mas também noutros espaços da cidade. Quer falar sobre isso, Irene?
Sim, porque é muito curioso. Esta orquestra, às vezes, leva assim um bocadinho, agora passo o termo, pancada dos críticos. Aliás, eu acho que indiretamente nós levamos por tabela, ou seja, os críticos estão zangados com as direções do teatro e depois batem na orquestra. Enfim, a verdade é que muitos dos músicos que estão na Orquestra Sinfónica Portuguesa são músicos que dão aulas, são professores na Escola Superior de Música, na Academia Metropolitana, fazem parte de grupos como, por exemplo, o Divino Suspiro, enfim, e outros. Agora não vou citar tudo.
Há muitos grupos de música de câmara que existem em Lisboa e
cuja gênese está aqui na OSP. Portanto, o que nós também pretendemos mostrar durante esta semana, há aqui uma semana entre o concerto do próximo sábado e o concerto para os jovens. É uma semana onde alguns destes grupos que nascem no seio da OSP vão atuar em vários... vão ter com o seu público. Portanto, vão atuar na FNAC. Esta semana começa no dia 11 de fevereiro. Vão estar todos os dias na FNAC às 3h30. Vão estar também no foyer do teatro às 18 horas e no aeroporto. Não me perguntem que sítio é, porque eu não sei. E não serão todos os dias no aeroporto. E no dia 16 vai haver no teatro, na parte da manhã, uma visita. Aliás, não é uma, vão ser três visitas guiadas ao teatro. As pessoas vão conhecer não só a parte dos dourados, mas a parte onde tudo é feito aqui por trás do palco. Entram pelo foyer, vão ao Salão Nobre, passam pela coxia, vão à carpintaria, à sala da cenografia, ao estúdio de bailado. Portanto, há uma visita ao espaço do Teatro Nacional de São Carlos e em todos estes lugares... um destes grupos que estará durante a semana aqui e ali vai estar para fazer um pequeno, curtíssimo apontamento musical. Portanto, são três visitas guiadas, 10h30, 11h30 e meio-dia e meia hora.
Isto no dia 16.
No dia 16. Nesse mesmo dia 16, às 16 horas, há um concerto com entrada livre no palco do Teatro de São Carlos, em que todos estes grupos vão atuar. Estiveram dispersos pela cidade, vão se encontrar todos no palco. Vamos ter connosco o Jorge Rodrigues, que vai ser uma espécie de mestre de cerimónias, vai receber as pessoas, vai receber os músicos no palco, vai fazer a ligação entre uns e outros. E tudo isto vai terminar com uma obra de Saint-Saëns, onde muitos de nós vamos estar juntos, porque ou estamos num grupo ou estamos noutro, mas pronto, nesse final vamos encontrar todos no Carnaval dos Animais.
Era com... previsível, só podia ser, não é? Com e os... 16 de Fevereiro, em pleno Carnaval.
Com o João Paulo Santos e o Nuno Lopes. E uma coisa que vai ser, quanto a mim, bastante curiosa é que vamos ter o nosso querido colega Pedro Wallenstein a fazer a narração. Desta vez não estará a tocar o elefante, mas vai estar no seu papel de narrador. Há uma, também a possibilidade de termos alguns animais de quatro patas em palco. Não, estamos aqui a... não quero revelar tudo, mas estamos aqui a organizar qualquer... uma. Vai ser muito engraçado. Aliás, eu devo dizer que isto tem movimentado muitos setores do teatro, porque... nós podemos ter todas as ideias do mundo, podem ser maravilhosas, mas precisamos de alguém que nos ajude a pôr isto em marcha, não é? E desde o staff da organização, da orquestra, não é assim que se chama, ajuda-me lá, da Joana, com o que é que ela faz?
O pessoal administrativo,
exatamente. Até à senhora que trata do guarda-roupa e que, portanto, tem lá os fatos dos animais da flauta mágica e disto e daquilo, e do Renar e do Dom Afonso e da Sortilégio. Todas estas pessoas estão entusiasmadíssimas e têm sido de um apoio inexcedível.
Portanto, de certa maneira, não sei se para celebrar estes 20 anos todas estas pessoas se vão vestir a rigor, mas seguramente vão vestir a camisola, não é?
Isso estão já a vestir a camisola. Tem sido muito gratificante, porque às vezes nós estamos no ram-ram do dia-a-dia e às vezes estamos cada um a olhar para o seu lado e a fazer o seu trabalho. E foi muito... tocou-nos muito. De repente uma ocasião destas e as pessoas de facto estão entusiasmadas, participam, têm afetividade, têm memórias comuns. E nós fizemos estas coisas e podíamos ter feito muito mais. Isto tem servido também para refletirmos um bocadinho sobre o que é o papel deste tipo de instituições. Isto custa muito dinheiro aos contribuintes. E tem um conjunto de responsabilidades.
E quando diz isto, está a falar da instituição, das instituições em si, do São Carlos e que são agregadas, ou não está a falar especificamente destas comemorações?
Estou a falar da Casa
da
Música, do CCB, do Museu de Arte Antiga, de todas estas estruturas. E uma coisa que estava também um pouco nos nossos horizontes era ter conseguido convocar uma reflexão justamente sobre isso mesmo, convidar os antigos diretores artísticos do teatro, os críticos, os ex-políticos e os atuais políticos, juntar-nos numa espécie de reflexão conjunta e dizer: nós temos aqui uma estrutura que é cara, que tem um papel muito claro, que é necessária, como é que nós podemos potencializar, o que é que podemos fazer de melhor, quais foram os erros que se cometeram, onde é que houve egocentrismos versus interesse público, etc. Não tivemos oportunidade, não conseguimos chegar a tudo, mas pelo menos estas questões estão em cima da mesa. Outra coisa muito importante é como é que estes organismos todos se podem interligar. Como é que nós poderemos, enquanto uma estrutura nacional, Teatro Nacional de São Carlos, Orquestra Sinfónica Portuguesa, ter interação com as outras estruturas. Nós temos a Cinemateca Nacional, nós temos os museus, ou seja, todos estes organismos artísticos lançam desafios ao público. Propõe-lhes temas. Nós podemos trabalhar em conjunto sobre esses temas. Se nós temos uma exposição temporária sobre o surrealismo, por que não termos simultaneamente no cinema, na música, e trabalhar em conjunto e fazer as pessoas compreenderem como é que estes movimentos... Enfim, havia muita coisa que ainda pode ser feita, mas isso eu acho que nós conseguimos deitar aqui algumas pedras ao lago com isto.
Eu estou perplexa, no bom sentido, para já, quando soube que tinha cabido aos músicos da OSP tomarem nas mãos esta iniciativa de comemorações dos 20 anos, deixou-me muito satisfeita, mas mais ainda de ver toda a dimensão de que este trabalho está a ter, o que isso está a implicar também no vosso esforço, na vossa dádiva, no dia-a-dia, com certeza, e da forma que tudo isso implica um esforço adicional para a conjugação das vossas obrigações diárias e que neste momento tem este reforço. Mas, por outro lado, o entusiasmo que eu sinto da vossa parte, o brilhozinho nos olhos ao falarem deste trabalho e de perspectivas que isso possa abrir para o futuro. Estamos a falar de uma orquestra, estamos a falar de estruturas que não só continuam permanentemente a ser alvo das críticas, mas também de desincentivos por parte do Estado, de cortes nos financiamentos, de grande incerteza, e a todo esse clima de insegurança respondem os músicos da Orquestra Sinfónica Portuguesa com este vamos fazer, vamos concretizar. Temos de mostrar às pessoas, o público tem direito de saber o que é que tem, aquilo que os seus impostos pagam e aquilo que pode vir a ter, se os meios forem utilizados de outra forma.
Manuela, é muito mais fácil ficar em casa a coçar as feridas, não é? E a lamentar-nos, e que é uma coisa um bocadinho portuguesa, devo dizer, não é? Estamos sempre a lamentar-nos de qualquer coisa. E nós queremos combater isso. Decidimos, que esta meia dúzia, que depois estendeu a outras pessoas, quis combater essa tendência que há para a resignação. E justamente porque há cerca de um ano as coisas já nos pareciam tão complicadas, houve necessidade das duas uma, ou baixamos os braços ou mexemos-nos para fazer qualquer coisa. Vamos fazer. Vamos tentar, pelo menos, fazer. E conseguimos, não conseguimos fazer tudo, como o Pedro disse, e outras coisas. Há, por exemplo, gravações. Se nós pensarmos que nós fizemos, não há muito tempo, uma tetralogia aqui neste teatro, que é reconhecida nos meios internacionais e é conhecida nos meios líricos internacionais como o Ring de Lisboa, isto significa qualquer coisa. Claro. Não é toda esta transformação que o teatro teve, a encenação do Graham Vick, que prolongou
polémica. Que transfigurou o palco, que transformou o palco
de São Carlos. Que batiam na orquestra, porque devia ter sete harpas ou oito, em vez de ter cinco ou seis. Enfim, essas coisas todas. Mas tudo isto foi muito enriquecedor e que foi, de facto, muito. Eu já vi. Não é? Estava ali debaixo do palco a tocar, mas entretanto já tive a ocasião de ver as gravações e é fantástico, fantástico. Do ponto de vista estético, do ponto de vista musical, é uma coisa única. E, portanto, nós, uma das nossas ideias na altura foi pegar nessas gravações que estão feitas.
Só e falta... já foram difundidas nomeadamente
na RTP2. Portanto, está feito. Porquê que isso não é editado? Nós, inclusivamente, abdicámos dos nossos, logo quando pusemos esta ideia na mesa, abdicámos dos nossos direitos, porque íamos ganhar o quê? Tostões? Uhum. Sim.
Esse é um problema que muitas vezes acaba por conduzir a uma certa letargia às estruturas das orquestras portuguesas e que gera também uma certa crítica de que os músicos, pegando uma expressão que o Pedro há bocadinho utilizou, estão no seu rame-rame e levantam obstáculos para, enfim, outro tipo de iniciativas para se disporem a fazer mais do que aquilo que é o seu trabalho normal. Estamos agora num patamar completamente diferente.
Sabe que muitas vezes é sempre mais fácil ver as coisas com uma perspectiva negativa. Às vezes isso acontece não só nas nossas vidas pessoais, como nas vidas dos coletivos. Parte-se do princípio que nem vale a pena perguntar para saber se é possível. E às vezes falta justamente perguntar. Sabe que no tempo da Orquestra do São Carlos, aquela que existia antes desta, da Sinfónica Portuguesa, cada vez que a televisão pretendia gravar uma ópera, era preciso negociar com os músicos um cachê pelos direitos de transmissão e tal. Nós temos desde 93, não sei se é desde 93.
Não, mais tarde.
Mais tarde, 4 ou 5 anos mais tarde. Quando os nossos contratos deixaram de ser...
Quando a RTP passou a fazer parte integrante da Fundação de São Carlos e se fez um protocolo para tanto a RDP como a RTP poderem filmar livremente, nós, com a ajuda da entidade de gestão coletiva, dos artistas na altura, que fizemos um protocolo entre a Fundação e dos corpos artísticos, não foi só com a orquestra, em que, através de uma pequena quantia mensal, se consideravam que estavam autorizadas todas as gravações. Ou seja, quer dizer que na RDP e na RTP há em arquivo imenso trabalho destes 20 anos da orquestra, para além de tudo o que já se fazia na estrutura de São Carlos, mas que também mereceria ser filtrada, escolhida e dada a conhecer. É das tais coisas que nós não tivemos tempo para tudo, mas que seria muito interessante.
E agora... também verbas, enfim, para selecionar. Quando o Pedro fala de dar a conhecer, fala de propor à RTP que volte a difundir todas essas gravações e editar.
Fazer edições...
dos vídeos RTP, no fundo.
Dos vídeos RTP e das gravações RDP, aquelas que tiverem, obviamente, reúnam as qualidades todas, ou seja, interpretativas, técnicas, musicais, etc. Mas isso obviamente implicaria um trabalho. Não, hoje em dia não é tão caro assim fazer isso. Por outro lado, eu há bocado esqueci-me de uma coisa para a qual eu não vinha preparado, mas que é também estarmos um bocadinho atentos à blogosfera, porque há coisas também dos 20 anos da orquestra a circular no Facebook, isso daria pano para meias. Estejamos atentos, consultem a página do São Carlos, talvez encontrem ali links, o Facebook, a Orquestra da...
Músicos da OSP, Músicos do Teatro OSP. Nacional de São Carlos. A página chama-se assim.
E, portanto, tem depois uma série de links onde encontrar entrevistas, receitas.
Receitas?
Receitas de culinária.
Nós temos 20 nacionalidades, não é? Aqui na orquestra. E uma das ideias foi cada uma dessas nacionalidades apresentar uma receita, porque esta ligação da gastronomia com os músicos não é uma coisa tão estranha.
Não se queda por Rossini, não é?
Exatamente.
Nem pela Cecilia Bartoli, não é? Que também é uma gastrónoma. No meio desta conversa há uma coisa que eu não referi, mas acho que é importante, que é, e já estamos no fim da nossa conversa, salientar os grupos, e são muitos os grupos de música de câmara que vão tocar nestes vários dias de celebração dos 20 anos da Orquestra Sinfónica Portuguesa, OSP, entre eles...
Os Rapecões do Picadeiro...
Eu Esse não conheço, Irene.
Não, o grupo de contrabaixos da orquestra da OSP.
Criado para efeitos.
E até tem um hino, o hino dos Rabecões do Picadeiro, que foi escrito por um dos contrabaixistas, o Duncan Fox. Dedicou aos seus colegas este hino.
Porquê o Picadeiro, Pedro?
Bom, muita gente não saberá, mas o Teatro de São Carlos foi construído nos terrenos cedidos pela Dona Maria I, onde era o Picadeiro Real, o sítio onde se fazia o ensino dos cavalos que serviam a Casa Real. E era este terreno enorme aqui, que fica justamente agora, o que é atualmente a rua Serpa Pinto e o Largo do Picadeiro, como o nome indica. Esse terreno foi oferecido pela Casa Real para se construir o Teatro Nacional de São Carlos em 1793. E, portanto, os Rabecões, porque são os contrabaixos, e do Picadeiro, porque estamos neste sítio.
Muito bem, está explicado. Há mais assim alguns agrupamentos de música de câmara do OSP com nomes estranhos? Ou é que, bom, temos o Quarteto Viana da Mota, de que Irene Lima é um dos elementos, temos o Ensemble Clave de Dó com as violas da OSP, temos o Octeto de Sopros da OSP, temos as Damas de São Carlos, um coletivo de cordas só formado por senhoras, como é evidente.
Sim, e aí temos os metais também da OSP. E penso que é tudo, não está. Ah, e há um trio de harpa, flauta e viola que também tocará nesta semana. E penso que é tudo, não é?
O vosso objetivo é que, depois de todo este esforço que neste último ano tem vindo a desenvolver para apresentar esta magnífica programação, continuar, não voltarem a cair na programação regular, têm vontade de continuar a fazer coisas, de se aproximarem cada vez mais do público, de fazerem o público que normalmente não vem a concertos, virem ao São Carlos, virem aos concertos da OSP.
Isto também não depende só de nós, não é? Nós não estamos em autogestão, como eu costumo dizer. É evidente que há ideias que ficaram um pouco penduradas, porque também, para já, porque também não dependem só de nós, e porque depois, a dada altura, fomos um bocadinho ultrapassados também pela quantidade de coisas que aqui havia para fazer. Eu acho que a seguir a isto vamos fazer um pequeno intervalo, vamos refletir um pouco. Acho que a ideia do fórum de discussão era talvez a coisa mais importante neste momento, e de resto, todo o ano de 2013 é o ano dos 20 anos, não se esgota no mês de fevereiro, não é? Portanto, para já é isto, depois vamos respirar uns dias e depois logo falamos outra vez.
O fórum seria, aliás, uma ocasião excepcional para permitir a que, nomeadamente, elementos da classe política que estão afastados e que acabam por ter posições decisivas nos destinos da orquestra, do São Carlos e de todas as outras estruturas, mas estão por fora e não conhecem as realidades das mesmas, se acerquem e passem a ficar um pouco mais informados sobre a forma de o serviço público que a orquestra presta ser rentabilizado. Estamos na altura de terminar esta nossa conversa, até porque a Irene Lima e o Pedro Valenstein vão já de corrida para retomar os ensaios para o próximo concerto desta celebração de 20 anos, desta orquestra que está agregada ao Teatro Nacional de São Carlos, que continua com dificuldades para se autonomizar, pelo menos parcialmente, artisticamente, em ter algumas atividades fora exclusivamente do âmbito do teatro lírico, mas que pelo folgo, pela iniciativa, por todo este espírito voluntarioso que os seus elementos estão a demonstrar. Muito obrigada, Irene Lima.
Obrigada.
Muito obrigada, Pedro Valenstein. Parabéns a ambos.
Obrigada.
E obrigada. Thank you.
o segundo mandamento, Vivace non troppo, da Sinfonia número 3, escocesa, de Felix Mendelssohn, incluída no CD Crossing Borders, pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, dirigida por Julia Jones, a última a ocupar o cargo de maestro titular da OSP, uma orquestra mergulhada na incerteza face ao que para o seu futuro prevêem os poderes públicos, mas que não baixou os braços. Parabéns nestes seus 20 anos à nossa Orquestra Sinfónica Portuguesa.
Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.